Quando contemplamos o céu noturno, somos tomados por um sentimento de deslumbramento e tranquilidade. A luz que vemos vem de estrelas, planetas, galáxias e da Lua. Com os avanços tecnológicos, os astrônomos começaram a suspeitar que haveria algo mais. Algo escondido na escuridão do espaço. Não podemos vê-lo, senti-lo ou tocá-lo. Mas está lá. Não emite nem reflete luz. É uma substância tão misteriosa que há apenas uma maneira de descrevê-la. Matéria escura. Tem tanta massa que a sua força gravitacional influencia os maiores e mais brilhantes objetos do universo. É tão potente que consegue até alterar a trajetória da luz. É uma lembrança de que há mais no universo do que o que podemos observar diretamente. Para compreender essa misteriosa substância, os físicos estão à caça de uma partícula muito furtiva que julgam existir no mundo subatômico. Aqui é o CERN, o Laboratório Europeu para o Estudo da Física de Partículas. É onde encontramos o maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC. Escondido no subsolo, o LHC é o único local na Terra suficientemente poderoso para tentar produzir essa misteriosa partícula. Com um perímetro de 27 quilômetros, ele se estende por baixo da fronteira entre a França e a Suíça. À medida em que entramos no túnel do acelerador, iremos experimentar, em primeira mão, a mais veloz cena de perseguição na Terra. Aqui dentro do tubo de feixe, partículas chamadas prótons são aceleradas até velocidades próximas à velocidade da luz. Algumas irão colidir com outros prótons que se deslocam no sentido contrário. Tudo isso para procurar um novo tipo de partícula fundamental que forma a matéria escura. O Grande Colisor de Hadrons já realizou uma descoberta incrível que dá credibilidade à nossa história. O dia 4 de julho de 2012 foi de festa no CERN, quando os cientistas anunciaram a descoberta de uma partícula chamada bóson de Higgs. A busca dessa partícula durou 50 anos, desde quando os físicos teóricos mostraram que a origem da massa de todas as partículas fundamentais necessitava da sua presença. As partículas, como os elétrons e os quarks, adquirem a sua massa quando atravessam o campo de Higgs. E é provável que aconteça o mesmo com a partícula que constitui a matéria escura. Agora, as pesquisas com o Grande Colisor de Hadrons voltam-se para a própria partícula de matéria escura. Os astrofísicos demonstraram que mais de 80% da massa do cosmos se encontra na forma de matéria escura. Esta é a incrível história de como se descobriu que a maior parte da matéria do universo existe numa forma extraordinária e invisível. A matéria escura existe desde o início dos tempos. Desde o instante inicial. O nosso universo nasceu sob a forma de uma quente e densa agitação de energia, em expansão a um ritmo alucinante. Numa fração do segundo seguinte, a energia transformou-se nas primeiras partículas do nosso universo. Pequeniníssimas partículas, chamadas quarks, formaram os prótons e os nêutrons. Estes juntaram-se aos elétrons e criaram os primeiros átomos. Átomos que, por sua vez, constituem a matéria normal da qual os objetos físicos são feitos. À medida que o universo esfriou e o espaço se expandiu, a matéria escura aglomerou-se formando filamentos. Esses filamentos formaram um esqueleto invisível no espaço. Durante centenas de milhões de anos, a força gravitacional da matéria escura foi tão poderosa que puxou para si matéria normal, dando origem à estrutura de filamentos do universo. As primeiras galáxias cresceram nas interseções daqueles filamentos. Galáxias colidiram com outras galáxias e uniram-se para formar superaglomerados de galáxias. Incontáveis galáxias juntaram-se, puxadas pela ação da matéria escura. E a partir daí, evoluíram para a estrutura do universo que temos hoje. Sem matéria escura, não haveria estrelas, nem galáxias, nem planetas, nem vida. Sem matéria escura, nós não existiríamos. A matéria escura permaneceu escondida dos olhares humanos durante milênios, até que, finalmente, vestígios de sua influência tornaram-se evidentes para os astrônomos. O primeiro foi Fritz Zwicky, um astrônomo suíço que trabalhou no Instituto de Tecnologia da Califórnia na década de 1930. Zwicky apontou seu telescópio para um grupo de mais de 1000 galáxias, não muito distante da Via Láctea. A sua missão? Determinar a massa daquele grupo conhecido como aglomerado de Coma. Ele conseguiu fazê-lo medindo seu brilho. E medindo a velocidade das galáxias em órbita dentro do aglomerado. Zwicky descobriu que as galáxias se moviam muito mais rápido do que o esperado. Especialmente considerando a massa do aglomerado determinada a partir do seu brilho. Para aquelas velocidades, a massa visível não era suficiente para manter o aglomerado coeso. Zwicky propôs que deveria existir alguma substância invisível, responsável por prender as galáxias velozes ao aglomerado. Ele chamou essa substância de matéria escura. Mas algumas ideias apareceram à frente do seu tempo. Essa descoberta revolucionária de Zwicky passou praticamente despercebida durante 40 anos, até que a astrônoma Vera Rubin começou a estudar a velocidade orbital de estrelas nas galáxias. O que ela observou deixou ela surpresa e perplexa. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a massa do Sol produz uma poderosa força gravitacional que faz com que os planetas nas órbitas interiores movam-se a velocidades maiores do que as dos planetas mais afastados do Sol. Como as estrelas orbitam o centro das galáxias de modo semelhante ao dos planetas orbitando o Sol, Rubin pensou que iria encontrar o mesmo tipo de padrão ao observar a galáxia vizinha de Andrômeda. Mas o que ela encontrou era bem diferente. Estrelas em órbitas longe do centro da galáxia deslocavam-se a velocidades parecidas às das estrelas muito mais próximas do centro. Isso era completamente diferente do que acontece no Sistema Solar, onde os planetas internos se deslocam mais rápido do que os externos. A essas velocidades incríveis, sem a força gravitacional de algo massivo, as estrelas deveriam ser atiradas para o espaço intergaláctico. Algo mantinha a galáxia coesa. O que poderia ser? Rubin e sua equipe concluíram que deveria existir alguma coisa estranha. Uma massa invisível que se estendia para além dos limites da galáxia. Era como se uma nuvem invisível mantivesse as estrelas juntas, como uma espécie de cola. Podemos observar vestígios desses halos de matéria escura também em outros locais do universo. A evidência mais dramática da existência de matéria escura encontra-se no objeto celeste que os astrônomos chamam de aglomerado Bala. Ao estudar em detalhe as galáxias do aglomerado, os astrônomos observaram pequenas distorções causadas por algo invisível. A suspeita? Matéria escura. Com um telescópio de raios-x lançado no espaço, os astrônomos detectaram concentrações massivas de gás interestelar em formato de balas, de onde resulta o nome do aglomerado. O aglomerado Bala formou-se através da colisão de dois aglomerados menores. Se pudéssemos viajar no tempo até antes da colisão, veríamos dois aglomerados distintos, cada um envolto em sua nuvem de matéria escura. Quando os dois aglomerados colidiram, as nuvens de matéria escura atravessaram uma pela outra. Já as densas nuvens de gás e poeiras de cor de rosa colidiram entre si. O que é essa matéria escura que, durante uma colisão galáctica, não interage com coisa alguma? Não há nada que impeça uma partícula de matéria escura de viajar pelo espaço. A matéria escura não existe apenas no espaço. Ela está por todo lado. Nesse instante, a matéria escura à nossa volta. Se você levantar a mão, milhões de partículas de matéria escura irão atravessá-la no próximo minuto. Partículas que você não consegue ver e nem sentir. De fato, há bilhões de partículas subatômicas atravessando a sala nesse instante. Essa é a entrada para a mina Homestake, no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. É um lugar para filtrar as partículas de matéria escura de todas as outras. De modo a separar as partículas de matéria escura, são desenvolvidas experiências nas profundezas da mina, um local onde a maioria das partículas que chegam à superfície não conseguem atingir, mas onde as partículas de matéria escura conseguem chegar facilmente. Todas as manhãs, dezenas de cientistas descem 1.500 metros de elevador para trabalhar com o detector de matéria escura mais sensível do mundo. E o que eles encontrarem nesse labirinto subterrâneo de túneis abandonados pode mudar o modo como vemos todo o universo. Essa foi, há tempos, uma próspera mina de ouro. Agora, os físicos que aqui trabalham procuram por uma substância ainda mais difícil de encontrar: a matéria escura. Esse é o Centro de Investigação Subterrâneo Sanford. É aqui que encontramos o grande experimento subterrâneo com xenônio para matéria escura, conhecido como LUX. Esse tanque cheio de xenônio líquido é o local ideal para testemunhar o primeiro registro de uma partícula de matéria escura. A isca usada para detectar essa partícula de matéria escura é o núcleo de um átomo de xenônio. Quando uma partícula de matéria escura colide com o núcleo, dá origem a um flash de luz, ou liberta elétrons. Essas interações são então registradas por sensores no fundo e no topo do detector. Interações com matéria escura de qualquer tipo são raras, mas os físicos esperam ver uma muito em breve. Do outro lado do mundo, há um outro grupo de físicos trabalhando para criar sua própria partícula de matéria escura. Eles fazem isso aqui, no CERN, o maior centro de investigação para o estudo de física de partículas, situado nos arredores de Genebra, na Suíça. Aqui, milhares de cientistas de diferentes países juntaram-se para, em equipe, ajudar a responder às questões mais complexas e antigas relacionadas com a natureza da matéria. Escondida por baixo do campus de 2 km² do CERN e de fazendas e florestas ao redor, encontra-se a maior e mais complexa máquina do mundo. O Grande Colisor de Hadrons, ou LHC. No seu interior, dois feixes de prótons viajam num anel, em sentidos opostos a velocidades incríveis. Os prótons colidem dentro de 4 gigantescos detectores. O LHC é uma gigantesca pista de corrida de partículas subatômicas, aceleradas por campos elétricos e guiadas por campos magnéticos de alta intensidade. As partículas são então conduzidas para os pontos de colisão no centro de cada detector. O maior detector é apropriadamente chamado de Atlas. Pesa 7 mil toneladas e demorou 15 longos anos para ser construído. com uma altura de um prédio de 8 andares, o Atlas é do tamanho de uma catedral. Mais de 3 mil cientistas de 175 instituições e 38 países trabalham em colaboração nos seus experimentos. Na sua essência, o Atlas é como um enorme microscópio apontado para o mundo subatômico. Com bilhões de prótons viajando em sentidos opostos na pista de corrida, os pontos de colisão são mais como cenas de grandes acidentes. Quando dois prótons colidem, centenas de novas partículas são criadas. A enorme energia da colisão pode produzir partículas cujas massas são muito superiores às dos prótons que lhes deram origem. É exatamente isso que os físicos preveem que aconteça, se criarem uma partícula de matéria escura de grande massa. Cada linha nessa tela de colisões corresponde a uma partícula recém-criada. A curvatura da linha indica qual é o momento linear da partícula. O Atlas registra as colisões através de diversos detectores organizados em camadas concêntricas. Cada dispositivo é uma espécie de câmera extraordinária, especificamente concebida para registrar diferentes tipos de partículas. De acordo com Isaac Newton, o momento linear permanece constante durante uma colisão, como se verifica nessa tela. Os quadrados amarelos mostram uma distribuição uniforme de partículas e de momento linear. Contudo, no caso de uma partícula de matéria escura, pelo fato dela não interagir com os detectores, haverá um vazio nas regiões atravessadas por ela. Como pode uma partícula de matéria escura atravessar o detector de partículas mais sensível do mundo sem deixar rastro? Uma teoria chamada de supersimetria prevê a existência de uma partícula que se comportaria exatamente desse modo. De acordo com essa teoria, para cada partícula conhecida, como um elétron ou um quark, existe uma superpartícula correspondente, com uma massa muito maior. Como se pode ver, a correspondência produz uma simetria perfeita. Os físicos teorizam que uma dessas superpartículas possa ser a partícula de matéria escura. Como encontrá-la? O Atlas registra 40 milhões de imagens por segundo das colisões mais importantes. Os dados das colisões são guardados ou armazenados numa enorme rede de computadores situados no CERN e em diversos outros locais do mundo chamada de grid. Programas de computador pesquisam os dados armazenados nessa rede em busca de padrões que correspondam ao de uma partícula de matéria escura. Serão muito poucas as colisões que podem dar origem a partículas de matéria escura. Mas se uma der, é uma tarefa gigantesca analisar todos os dados da colisão. Felizmente, a ciência moderna é um esforço colaborativo. A todo momento, há físicos espalhados pelo mundo analisando esses dados. Um engenheiro do CERN inventou uma coisa chamada WWW, de modo a compartilhar esse tipo de informação. Com todos esses cérebros à procura de matéria escura explorando a natureza fundamental do nosso universo, quem sabe o que poderá ser encontrado? A procura de resposta para as grandes questões da humanidade nos aproxima. Uma das questões mais antigas é, sem dúvida, compreender o universo que nos rodeia e o lugar que nele ocupamos. O Fantasma do Universo. Narração em português, Denis Pacheco, do Jornal da USP.